Bom dia, senhores vereadores, povo que nos assiste. Essa é a primeira sessão do mês de setembro. Dizer para os senhores que não tem nenhuma matéria e os trabalhos estão abertos e a palavra está facultada.
Bom dia, senhor presidente, colega vereador. O povo que aqui se encontra, até em respeito ao público, eu venho dar um bom dia a todos. E para mim, meu colega José, eu gostaria de manifestar nossos vereadores, nossos amigos, que a gente, vereadores são amigos nossos, né? Prometendo a vocês a gente fazer uma campanha limpa, sempre respeitando os nossos adversários, e porque não se consegue nada defamando A ou B ou C. Então, dia 2 termina a política e nós continuamos amigos. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Bom dia ao presidente, bom dia aos vereadores, bom dia às pessoas que nos assistem. Realmente estamos aí iniciando uma campanha eleitoral e ao mesmo tempo já terminando, porque o prazo é muito curto, prazo que a Justiça Eleitoral determina. E quero dizer que quando o companheiro Raimundo fala numa campanha limpa, isso seria muito bom se isso acontecesse dentro de Caxingó. Mas o que eu estou vendo, por onde tenho passado, é uma das campanhas mais sujas que está acontecendo em toda a história do Caxingó. Aonde eu não consigo entender por que o candidato A ou o candidato B acha que só ele pode ser candidato e mais ninguém pode. Aonde o grupo da perseguição, como já foi batizado, o tempo todinho achando que a oposição não pode ser candidato e que todo dia sai uma história que a candidata da oposição se vendeu, virou pulando pro lado não sei de quem, eles montam a história e jogam na rua. Eu não sei que medo é esse, eu acho até...
Colega João, só pedir desculpa a você aqui, o que eu não entendi bem aqui o que você falou. Você falou... candidato à oposição, você está se referindo à sua filha, né?
Legal. Com certeza.
Não, porque eu não estava entendendo.
Com certeza, porque são hoje três grupos. Um grupo é o grupo da situação que você, se você quer, eu tenho que explicar direitinho, é o grupo do 3, estão na situação. Segundo povo é o grupo da perseguição, que é do outro candidato. E estão mostrando realmente o que o povo está dizendo. E o grupo da situação, que é nós. Todo dia tem uma história plantada, aí o povo liga para a gente e vão. Ah, compraram o vereador A, compraram o vereador B, ele não é mais candidato, a doutora Jaqueline não é candidata. Rapaz, será que se a doutora Jaqueline não quisesse ser candidata até o dia da eleição, ela tinha se lançado para coisa nenhuma? É um direito, ela é uma profissional, ela tem suas obrigações a cumprir, tem seus clientes a zelar, tem o seu nome a zelar acima de tudo. Então, o povo de Caxingó só não me conhece quem não quer conhecer, mas sabe que eu sempre fui um homem determinado, sempre fui um homem que tenho minhas posições, eu tenho o direito de estar aonde eu devo estar, eu tenho o direito de disputar uma eleição. Agora, não abraçam os políticos do Caxingó, do modo geral, não me abraçam. Eu tenho culpa? Eu quero que quem me abraça é o povo. Assim nós já fizemos 3 eleições, deu certo. Ontem eu cheguei na Taboquinha, aí uma mulherzinha foi me perguntar: vereador, rapaz, tem uma pessoa aqui que diz que você é esse, aquilo, outro e tal. E outra coisa, você está lá na vaga de quem? Digo, eu estou na minha vaga que o povo me deu. Não, porque você não se elegeu, não. Diz que você está lá. Você é suplente? Digo, não sou suplente, não. Mande esse vagabundo que lhe disse essa história, eu disse desse jeito para ela, esse é meu temperamento, eu não vou mudar não, mande esse vagabundo que lhe disse essa história, ir questionar, entrar na justiça para saber, culpar a juíza, na época, que me diplomou, eu como vereador. Aí eu citei, você sabe quem foi suplente, quem ganhou a eleição, quem perdeu, outra, foi fulano e beltrano e ciclano. Eu nunca perdi uma. Então, assim, quando é agora, esses dois dias, a história rodou no município todinho, a doutora Jaqueline está do lado da Rita, está não sei o quê, se juntou com a Rita. Quem está junto com a dona Rita é o Nato, não é ela, não. O Nato é quem está junto com ela, a esposa dele. Eu não sei que preocupação tão grande. É contando os votos, todo dia contando o candidato da perseguição, como estão comentando na cidade, dizendo que tem 2%. Eu desafio aqui, mostre essa pesquisa para saber se é verdade. Mostre, mostre, porque são mentirosos. É um candidato da mentira. Eu estou aqui, a gente vem para cá, não é nem para tratar desse assunto, mas aqui é uma casa do povo, aqui é onde a gente tem que discutir. São mentirosos. E que me prove ao contrário. Cadê essa pesquisa de 2%? Dá 80 votos. Só tem 80 votos. Só tem 80 votos e está causando tanta preocupação. Quem só tem 80 votos? Se eu sou candidato a prefeito, eu tenho um adversário. Eu sei que ele só tem 80 votos. Num percentual de 4.700 votos. Quem tem 80 votos não está concorrendo nada, não me preocupa. Eu, sinceramente, eu me preocupo aqui para correr atrás dos votos para me eleger. Mas eu não vou me preocupar com fulano, beltrano e ciclano, que eu sei que entrou só para preencher uma vaga, que vai ter 5 votos, 8 votos. Esse não tira nada meu, porque se ele tirar 8 votos meu, ainda não representa muita coisa. Eu tenho que me preocupar é com aqueles que têm voto. Porque realmente, se ele realmente é o meu concorrente, aquele que não está concorrendo nada, para que essa preocupação? Então aqui o meu desabafo. Já também o grupo da situação, na palestra que vai ter próxima agora, que vai ter uma novidade muito grande, que vem uma candidata do outro lado, é o assunto aí que a gente corre. Se isso vai acontecer, sinceramente, eu não conheço quem é, se que vem uma mulher, pode vir até 10. Quem não vai para o lado de nenhum dos dois é a doutora Jaqueline e o João Lima. Somos candidatos e vamos para as urnas, vamos enfrentar realmente a realidade. E o povo vota em quem desejar. É um direito de cada eleitor escolher seu candidato. Por que o povo brasileiro está passando por essa grande dificuldade hoje? Porque acreditaram na Dilma. Acreditaram na Dilma. E realmente ela não mostrou que tinha compromisso com ninguém. Por que o Caxingó está passando por essa dificuldade? Porque acreditaram na Rita. Não representou a realidade do povo. Então, agora, é que o povo faça um exame de consciência e escolha seu representante, qualquer que seja o resultado. No dia seguinte, eu estou de cabeça erguida. Se estou trabalhando para me eleger, tenho uma convicção que vou conseguir me eleger, e se o povo não quiser votar de jeito nenhum, se eu tiver 2 votos, 3 votos, 4 votos, eu vou sair zangado com alguém. De maneira nenhuma. Só que está fora de cogitação. Não adianta, não. Porque nós vamos para as urnas, vamos mostrar a realidade. Estou trabalhando na minha eleição, não estou preocupado com a eleição de ninguém, e sim, estou preocupado com a eleição da minha filha. Agora, com quem vai se vender, com quem vai comprar, com quem vai trocar, isso aí, sinceramente, não tenho essa preocupação. E quero dizer aqui, Raimundo, você falou uma coisa interessante: se isso acontecer, se é uma eleição limpa, onde cada um vai mostrar suas propostas, Renato e Carlinhos, seria a melhor coisa. O povo quer ouvir, é proposta, não é esse negócio de mentirinha, intriga, não. Eu nunca disse a ninguém, a doutora Jaqueline nunca disse a ninguém, que amanhã o vereador Renato está do nosso lado, que amanhã o vereador Renato da Cajazeira está do nosso lado, ou o Renato Filho, ou que o Carlinho Maricota, ou que o Raimundo Oliveira. A gente nunca disse isso, porque nós nunca conversamos a respeito disso. Como é que eu vou chegar e botar o seu nome na rua com comentários mentiroso desse jeito, presidente? Então isso é um absurdo, é desespero. Eu acho que está começando uma campanha e aonde os candidatos estão desesperados. Simplesmente isso. Quando sabe, vai na casa do eleitor: rapaz, o que essa menina fez para ti? Essa menina só tem 80 votos. Será que o povo está mentindo? 300 pessoas estão mentindo? Não. Quem está mentindo é o candidato que está chegando lá e fazendo essas colocações. Então, Raimundo, isso não é bom, porque o povo vai ver, quando abrir as urnas, vão saber Se a gente tem só 80 votos, realmente o candidato estava falando a verdade. E se tiver mais? Ele é um grande mentiroso. Se for prefeito, vai ser o prefeito da mentira e da ilusão. Então, essas são as minhas palavras que eu tinha a falar. Eu não podia deixar de comentar isso aqui, porque é na rua o tempo todo. O tempo todo, estava na internet, estava no seu, não está na internet, coisa nenhuma, porque quem bota vai ter que arcar com as consequências. Então, é complicado. É complicado. Vamos todo mundo trabalhar, cada qual faz a sua eleição, e o povo decide quem quer que seja o seu representante. Ele tem que aceitar. Pode ser o melhor, pode ser o pior, mas é o povo quem decide. Então, muito obrigado e um bom dia a todos.
Concordo plenamente com as palavras do colega, dizer que a eleição, ela passa e os amigos ficam. Não precisa, não é uma guerra. Está concorrendo cargos, mas não precisa essa campanha acirrada, essa campanha de... Até porque a opinião pública, ela é quem bota e é quem tira. Não adianta que a opinião pública, ela vota com sua consciência. Ninguém toma voto de ninguém, não adianta agredir, não adianta... Porque cada cidadão tem sua consciência, sabe quem vai votar. Essa história de dizer que candidato A foi para lado tal, eu concordo com o João. Quem tem boca fala o que quer, bota o que quer em internet, mas a realidade é da titular. Ela nunca falou isso, então eu concordo com o João falou, que onde eu ando, vejo eles fazendo a campanha deles. Então, se eles tivessem com esse jogo, já tinham declarado, né? E até hoje que eu soube que ontem mesmo estava na minha região fazendo campanha. Tive agora, encontrei eles 3 dias atrás aqui em Caxingó fazendo campanha, então acredito que eles não estão brincando, não estão para brincar, né? Vamos respeitar, acredito que a gente tem que respeitar cada um, com cidadania, com respeito, porque o que está analisando é a sociedade. Não é nós, candidato, se xingar que vai mudar nada, não. O que vai mudar é boas propostas, dizer seu plano de governo, para que o cidadão analise e vote de acordo com sua consciência. A palavra continua facultada.
Alô, bom dia. Bom dia, presidente, aos colegas, ao doutor Vigília. Em nome dele, eu saúdo o povo que nos prestigia. Eu vou esclarecer bem aqui um detalhe para o João. Eu não sei se a doutora, e para mim, não interessa nem um pingo nosso lado, né, João? Pelo contrário, eu acho que, nas suas palavras, você terminou até jogando assim pesado, porque da sua filha, eu não posso dizer nada dela, que é uma moça nova, não tem motivo. Da sua vice, a gente já tem até o que falar. Mas dela, nós não temos o que falar, porque é uma moça nova. O Osto se encontra na mesma situação dela. É um candidato, o pai dele já passou. O pai dele não é o candidato é o Austin. E o pai dele deixou um legado. E esse legado é importante para o Caxingó. Faz que não, camarada, essa história da perseguição, isso é coisa que, por que você está dizendo aí, você é um dos que põe na cabeça do povo que isso não existe. Porque hoje, se eu sair daqui de dentro dessa Câmara Municipal e pisar no calçamento, quem fez foi o Deuclide. Se eu adoecer e for lá para o centro de saúde, quem fez foi ele. Se aqui tem uma prefeitura reformada ou não, ponto de saúde, mas foi ele. E se eu pisar nessa praça aqui, nunca foi botada uma pedra nela, foi ele. Então, não é um homem tão ruim desse jeito, perseguidor de ninguém, não. Tá certo? Sua filha, eu não sei se foi um lapso temporal que ela teve aqui, mas está bem aqui no Face dela. Eu vou ler para você. Se for, ele passa aqui, aí você manda investigar quem foi que fez isso aqui. Jaqueline Lima, falando aqui com o Anselmo, né, meu compadre, parece que estava bem ali, cadê? Tá, meu compadre Anselmo está aí? Saiu. E mais 22 pessoas. A união faz a força. Se nós sofremos juntos, por que não lutamos juntos? Isso é que está faltando na política, união, um novo Caxingó. E terminou frisando, se ficar o bicho come, e se correr o bicho pega. E quem postou foi ela. Não foi eu que estou postando aqui, não. Se você quiser que eu passe para você, você leva para ela saber quem foi que postou. É no Face dela. Eu aqui não está assim tão claro, não, que ela está dizendo que quer se juntar com a dona Rita, com ninguém, não. Mas está assim uma duplicidade. Essa união, eu não sei se essa união ela quer dizer que é com o povo, é com a dona Rita. Ela devia ter dito, eu quero me unir com os eleitores. Aí ficava bem claro, bem bonitinho, mas do jeito que está aqui, deixa uma dúvida na cabeça do cidadão. Você está entendendo o negócio? Então não tem, acabar com a política começa, surge nesse sentido, de dizer que o Deoclídio é um perseguidor. Vai se perseguir quem, macho velho? Que vai vir 50 policial para tomar de conta da cor aqui, vão bater em todo mundo. Eu volto a dizer, e você é sabedor, de Rio Mandar era lá a polícia, era lá para o Mucambo, que estão roubando todo mundo, o cabo não pode ter um comércio para de noite, não pode andar mais numa moto. Isso é competência do governo do estado. Não é da prefeitura, não. Se fosse da prefeitura, a dona Rita já tinha solicitado, eram 10 homens para cá. Foge da competência dela. Não existe mais direito, não. Hoje um delegado não pode mais nem triscar num cidadão. Então, quem marra o Deoclídio? Quer ver que o Deoclídio vai bater em ninguém, rapaz? O Deoclídio tem um passado bacana aqui. Então, faz que nem o cabelo. Eu queria que tivesse uma política bacana. Eu queria que cumprisse as leis. Eu até tratei já com o presidente, o encarregado do lado do 13. Aqui estão fazendo uma balbúrdia de som, que por mim pode passar na minha porta 50 vezes, que eu estou lá dentro, eu estou 90% do tempo, eu estou no mundo, e 10% quando eu chego em casa, eu estou lá deitado no meu ar-condicionado, nem escuto quando o carro passa. Está entendendo o negócio? Passo no respeito à lei de 200 metros de um posto de saúde, não respeito a casa de um cidadão de idade, que queira ou não, senhor, que tem 71 anos de idade, merece respeito como você merece, eu mereço, qualquer um que tenha 15 anos aqui. Ontem, 9h30 da noite, 15 para 10, passou bem aí bem aqui no Zé Maria em Floripa, porque eu estava com um som absurdo. Som que foge do contexto da política, do contexto de uma música, dizendo que as intenções do cidadão, o que ele pretende fazer. Eu não lembro nem das músicas que eles usam aí. Não é bonito, não, presidente. Isso aí não conquista ninguém, não. Não conquista de jeito nenhum, não. Tá entendendo o negócio? Então é esse tipo de coisa que não é para acontecer. É para você chegar na sua casa e falar, doutora Raqueline, é gente boa, ela pretende fazer isso, eu pretendo fazer aquilo. Não dizer que o Deoclídio vai perseguir da sua filha. Eu nunca falei que eu não tenho motivo para falar dela. Como você também não é para ter do Oscar, ele nunca foi nada aqui. Ele foi um vice. A prefeita nunca deixou ele sentar nem um dia na cadeira. Como o Pedro foi um vice e nunca sentou na cadeira também. O que é que foi? Está esperando, só se a ausência de um. Então não tem motivo para esse tipo de balbúrdia aqui. Eu acho que então é chafurdando com a cor. Quero citar outro detalhe que está acontecendo, que não é para acontecer aqui dentro do município de Caxingó, presidente. Eu não tenho assim, eu não tenho aquela necessidade, às vezes, negado friso. Pai, tu gosta de bater no Magno. Não é eu bater no Magno, cara. É algum comportamento que não é para acontecer dentro do município do Caxingó. Tá certo? Isso é sabedor. Eu sempre reclamei dessa questão de andar. O João já frisou aqui que ele gosta de entregar remédio na casa das pessoas. Não é papel dele. O papel dele é para você, na condição de médico, você faz seu atendimento e vai bem ali para aquela moça, ela lhe atende, não é para o secretário estar entregando remédio para ninguém, não. Tá certo? O cidadão vai lá na sala dele, não estou falando mal dele, não. Estou falando é o que está acontecendo, estou falando da pessoa dele. Ele tenta fazer um serviço bacana. Está na sala dele, estou sabendo que você vai rotar no 15. Está aqui o remédio. Se for no 13, está aqui. Se for no 15, está aqui na gaveta. Não é para acontecer isso, não. Tá, eu não estou inventando isso, não. Se for preciso, eu trago a pessoa para a gente ir lá. Não é para acontecer isso, não, cara. Isso é saúde. Ele faz um serviço dele bacana, ele arranja um... Agora eu solicitei um carro para ele, se franqueou. Daqui a pouco eu mando. Mas tem certos comportamentos, cara, que não é para existir, presidente. Não é para existir. Ó, aquele carro da saúde lá do... Saúde bucal. Eu tratei daquele carro no dia da convenção, 23 de julho, né? Foi julho, não foi a convenção, 23 de julho. Eu disse que ela estava com um ano parado ali dentro do hospital. Doeu na consciência e levaram para morada nova. Tem um mês e pouco. Para quê? Para um jogar uma pedra nela, quebrar um para-brisa, para um roubar um pneu, para um riscar, para fazer o quê? Que todo mundo sabe que aquele carro só funciona com gerador, cara. É R$4.000 um gerador. Só funciona com gerador. Com gerador de R$4.000, estava tirando aqui o sufoco aqui do posto de saúde, do povo chegar aqui 4 horas da manhã para fazer um tratamento dentário. Já fizeram mais de 1.000 artimanhas com ela, erraram para morada lá, para o Sarafim, queimaram equipamento da bicha, porque não funciona. Eu estou orientando para a coisa dar certo. Eu estou orientando. Às vezes, hoje eu vi até o slogan, seriedade e trabalho, parece que é. Mas eu não vejo por esse lado, não. Não tenho nada contra a pessoa do motorista da caçamba, do Júnior.
que saiu lá do Porto Doente Caatinga, que tiraram, porque dinheiro que tem um desmaio, se caía na água, eu morria. Não podia trabalhar lá, não. E vai trabalhar num carro de 200 mil da prefeitura de Caxingó? E se este carro ele apagar o fogo no meio do caminho aí, ele passa por cima de gente, vira carro e tudo? É seriedade desse jeito? É seriedade eu pegar e mandar um motorista numa ambulância morro de bebo, como está acontecendo aí toda hora, para todo lugar, sem habilitação, pega aí qualquer hora, manda para Parnaíba, todo mundo sabe que um motorista para dirigir uma ambulância tem que ter categoria D. Essas máquinas que foram doadas para o município, todos os motoristas passaram por uma capacitação em Teresina. Aquilo é um bem nosso, cara. Aquilo é um patrimônio. É 200 mil, 300, cada máquina daquela ali. Isso não é para chegar e jogar na mão de qualquer um menino, não. Vamos treinar o cidadão. Isso aqui é seriedade o nome disso. Então a gente se zanca com relação a esse tipo de coisa. Isso não é para reitar. Passei ontem lá na ponte do São Caetano. Cadê os 80 mil que chegou para reitar a ponte lá? Olha, lá é serviço de aprendiz, João, lá. Serviço de aprendiz. O município paga um engenheiro aqui no município e esse engenheiro era para ter ido lá. Eles inventaram de trazer umas manilhas. Encostaram lá a manilha, lá no arretado do São Caetano. A comunidade disse, não bote não, que elas vão parar dentro do longar. Tiraram, porque a comunidade disse. Não é feio para um engenheiro, né, fazer um negócio desse? Aí inventaram agora umas pontes lá, que era para ter três tamanhos daquela ponte lá, estão fazendo um terço da ponte. Estão fazendo de madeira. Quanto nós estamos tirando aqui, que madeira não prestava, estão fazendo lá de madeira.
É permitido fazer esse tipo de obra agora?
Se tivesse sido licitado, é permitido.
Sim.
É, se tivesse sido licitado, é permitido. Tá certo? Então, cadê o interesse? O secretário de administração teve aqui há 3 meses atrás, disse que a caçamba estava em Teresina carregada para começar a quadra ali. E eu acho que essa bicha deu prego de lá para cá. Tá entendendo o negócio? Então, esse tipo de coisa, eu estou aqui não é para bater, não. Eu estou aqui é para dizer a realidade, as coisas que estão acontecendo, que não está bonitinho, não. Olha a quantidade de vezes que eu já falei nessa confusão deste Caxingó prévio, que eu nunca fui a favor disso. Eu nunca fui a favor disso. Zé, presidente, nós temos 3 pessoas para se aposentar no Caxingó, vão morrer sem se aposentar. Em janeiro vai fazer 1 ano a entrada dos documentos.
Vereador, me permita meio minuto.
Pois não.
Sempre o senhor traz esse problema desses 3 servidores. O que é realmente o problema que ele não se aposenta pelo Caxingó prévio? Você já puxou os dados dele, trouxe para cá para mostrar, para saber a realidade, porque eu não estou entendendo. Porque o Jean Carlos, que faz parte do conselho do... Ele esteve aqui há meses atrás explicando que o Caxingó prévio, se aposentasse tantas pessoas de categoria tal e tantas de categoria menores, que é o auxiliar de serviços gerais, daria para pagar com sobra que daqui não sei quantos anos não acaba o dinheiro. E por que esse povo não se aposenta? O que é que está pegando para eles?
Eu vou lhe dizer bem aqui uma coisa, eu não sei se o cidadão que me disse, ele vai manter, ou ele vai me chamar de mentiroso. Tá certo? Ele me disse só uma coisa, que essa dona Toninha, que é outra coisa errada, que não era nem para ser advogada da campanha de vocês, que ali nós estamos pagando para ela ser a campanha de vocês. Eu não tenho nem dúvida. Era para ser um advogado, era um outro advogado. Não o advogado do município está na campanha de vocês. Eu não concordo de jeito nenhum, não. Eu não tenho nem dúvida que é pago com o nosso dinheiro. Como é que é o nome do cidadão lá? É o. Lá do Caxingó Prévio, além do Carlinho, é o Márcio, né? É Márcio. O Márcio me disse que a equipe dele não tem competência. O município, todos os funcionários do município têm uma quantidade de X lá no INSS. Concorda comigo? Desde quando foi criado o fundo. Essa quantidade X lá. Tá lá, bonitinha. A quantidade X aqui do Caxingó, a dona Toninha ainda não conseguiu gerar um programa para dizer que tu tem 8 anos que tu trabalha aqui. Ele me disse que não presta a equipe dela, que a culpada é ele. Ele pode até chegar hoje e me chamar de mentiroso, porque essas coisas acontecem. Mas se não está aposentado é porque é verdade. Agora é inadmissível e é vergonhoso e não tem humildade, porque esses 3 aposentados do município de Caxingó já era para a prefeita ter chegado em casa e ter dito, fique em casa que você não tem mais direito de trabalhar, não. Ainda mais, qualquer um aposentado do INSS iriam receber esse atrasado de janeiro até aqui. E eles não vão receber, não. Eu não sei se é do seu conhecimento, o Raimundo me dizia se é. Quando eu dou a entrada, eu não tenho direito da entrada? Não tenho? E aqui não tem, não. Não tem entrada aqui. Você tem negócio? Então é vergonha. Será que essas três pessoas estão brincando, né? Será que essas três pessoas estão gostam de trabalhar meio desse jeito? Não tem outro compromisso para fazer, não. A Sabina lá escambichada. É verdade, vereador? Escambichada. Nem água lá não tem. Lá tem dia que o município nem água não leva para eles botarem lá para fazer merenda. Aí ela tem que se virar para ir buscar água escambichada daquele jeito. A Mariosa com 70 anos. Será que ainda não está no tempo de se aposentar ainda não, meu irmão? Rapaz, não tem coração não, meu
porque,
irmão,
Deus. Vereador, na minha região tem uma servidora que ela se achou impossibilitada ao trabalho. Ela foi ao médico e o médico deu laudo como ela não está capacitada ao trabalho e ela está no Caxingó Preve. Por que que a dona Sabina também não está? Por que que a Mariosa não está, se tem realmente problema? Quem manda servidor para a perícia ou para o Caxingó Preve é médico, é laudo médico. Ela tem que ir pedir seu laudo médico, provar e ir para o Caxingó Preve.
Não tem mais necessidade não, Zé. Adquiriu foi a aposentadoria, ela não está precisando de farro não. Ela está querendo é o direito dela, rapaz. Ela não precisa mais de farro não. Ela está precisando é do direito que ela já contribuiu. Desse jeito eu estou lhe pedindo farro. Ela não precisa mais desse farro não. Ela está precisando é o que é direito dela. É para a prefeita ser humilde, bater na porta. Cadê essas três pessoas? Encosta para cá. Vamos resolver desse jeito aqui. Pronto, rapaz, não pode, meu irmão. Será que comeram o dinheiro? Porque não pode. Indague o presidente da comissão lá, o Márcio, ele não me disse essa história. Ele pode até não dizer, porque vai dizer que eu fui torcendo político agora com ele. Mas ele me disse que a equipe lá não tem competência, são os aprendizes. São os aprendizes. Ainda tem mais. Tem uma outra equipe que já trabalha nessa gestão de previdência há mais tempo. Eu não recordo o valor, se o espírito não me engano, é R$4.500 que ele cobra ali mensal, para não fazer nada. Tá certo? Ele disse que essa outra equipe vem por três. E é competente, tem experiência. Então, por isso, já tem a gente, cara. Isso não tá certo, não. Né? Não é para funcionar desse jeito, não. Não, por enquanto tá encerrado. Deixa para mais tarde. Obrigado aí por atenção.
Pois é, vereador, é um caso delicado, a gente fica preocupado porque tem a cobrança, mas não tem a explicação. Saindo daqui, eu vou até o Caxingó Preve saber o que acontece com esses três servidores. Porque é um caso delicado, tem que ser resolvido. Como é que a pessoa está doente, está incapacitado e não acha um amparo legal se ele tem, no fundo do Caxingó Preve, ele tem sua contribuição lá? Pô, na minha região, tem uma servidora do Caxingó. Ela tem hérnia de disco em alto grau. Ela foi o médico do Caxingó Preve e está no Caxingó Preve. Ela está afastada do trabalho. E a dona Sabina, a dona Mariosa, que eu conheço, por que que não faz o mesmo processo e não vai para o médico, pega seus laudos, apresenta? É um direito dela. Ela tem sua contribuição garantida e fica em casa. Não é para ir ao trabalho se ela está doente. Não existe isso. Hã? Não existe isso, não vamos. Eu acredito que isso não é para existir. Independentemente de lado, não, é um direito do servidor, não tem lado não. Entendeu?
Eu não queria tocar nesse assunto, porque esse assunto ele é muito complexo. E ele é muito complicado. Porque eu não gosto de citar gestões anteriores. O que está acontecendo, colega João? Para explicar bem para o povo, que o povo pode estar pensando, a realidade é essa, mas não é essa realidade, não. Mas cabe eu falar, porque se eu não falar, ninguém vai entender. O que aconteceu? Que o Caxingó Preve, ele é novo. Uma pessoa, para se aposentar, ele tem que ter 15 anos de trabalho, que tem o INSS tudo. O que acontece, Renato, é que nas gestões passadas, tanto quanto o seu Deucrídio, como até a do Nato, a primeira, não existia essa lei que veio nova, que teria que todas as prefeituras teriam que pagar o INSS, como qualquer empresa é obrigado a pagar. Então, eles não ligavam. Pagava um, João. Hoje, pagava de duas pessoas, três, deixava o resto em aberto. Então, naquela época não cortava o fundo de participação. Quer dizer, depois que veio a lei da responsabilidade fiscal, aí foi obrigado. Qualquer que seja o prefeito, ele tem que pagar, porque se ele não pagar o INSS das pessoas, o próprio fundo de participação automaticamente toma. E antes não era, então o prefeito não ligava. E ficou muito tempo. Eu conheço pessoas que eu consegui ajudar e levar o INSS a aposentar, que tinha 13 anos que não pagava. E tinha 15, já precisava se aposentar, que já tinha completado 60 anos, precisava de 15. Então a gente vinha aqui e pegava uma declaração da prefeitura constando que a pessoa trabalhava. Por quê? Porque se a pessoa trabalha, a responsabilidade é da prefeitura, não é da pessoa que está trabalhando. E a gente conseguiu. Então, o que aconteceu é isso. Com aquele parcelamento que a dona Menegilda fez para o INSS, não procuraram, as pessoas não procuraram se regularizar e ir no INSS e puxar o seu fundo, pegar declarações, inclusive pegar uma pauta do projeto que foi, que o governo do Estado parcelou e está pagando. Então, todo mundo hoje no município está em dias com o INSS. Mas tá, o problema é que não estão levando o INSS para trazer o tempo de lá para completar com o daqui. Esse é o detalhe. Então, existe essa burocracia no meio que, na realidade, estamos precisando desse poder judiciário lá do Caxingopreb ajudar as pessoas a fazer isso. Então, o que aconteceu não é também coisa de agora, não. Vem do passado. Então, eu não gosto de explicar isso porque sempre fere alguém na realidade. E isso não é defamação, não é nada. É a realidade. Então, é desse jeito que está. Se continuar os advogados ir lá e procurar resolver, com certeza resolve. Agora, se essas pessoas estão doentes, como o Renato diz, o Zé explicou, procura o INSS, né? O médico vai dar um laudo, aqui tem uma previdência própria para isso. Então, dali para frente, eles vão ficar de licença, pelo menos até quando resolve o problema. Isso é que tem que ser orientado, para as pessoas não ficarem doentes e ter que trabalhar. Então, se está doente, vem para cá, fica de licença até resolver o problema. Ou então, o médico dá aposentadoria por invalidez e pronto. Então, é dessa maneira. Então, não é chegar e querer dizer que vai, que é prefeito, que é tal. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. O problema já vem de longe, do início. Tá, muito obrigado.
Rapaz, resumindo tudo, a história é totalmente diferente do que o vereador Raimundo Oliveira terminou de falar e do que o presidente também terminou de dizer. Cada caso é um caso. A moça que ele está citando aí procurou o médico para dar um laudo porque ela não tem ainda a idade, não está na idade de se aposentar. Ela está se aposentando por invalidez, por incapacidade de trabalhar. É diferente da pessoa que tem 70, 80 anos, já ultrapassou tudo. Não tem laudo nenhum mais. Não tem mais laudo coisa nenhuma, Raimundo. E outra coisa, o INSS do município está em dias. Porque para todo efeito, tem 2 milhões de dívidas atrasadas, sim, mas tá, para todo efeito está em dias, porque foi parcelado. Quando a dona Mené assumiu o governo, e eu vi, tem uma cópia comigo, ela parcelou 2 milhões e pouco, 2 milhões e 200 e poucos mil reais de dívida atrasada. E essas dívidas, acredito eu, que está sendo honrada dentro do governo dela, ao governo da dona Rita, porque se não honrar esse compromisso, o FPM vai ser bloqueado e não paga mais ninguém e vai ser descontado. Então não adianta aqui a gente querer agradar A ou agradar B, ou criticar A ou criticar B. A verdade é essa, é porque a administração não quer aposentar essas pessoas. Está fazendo cara de pau, vista grossa, e não está assumindo a responsabilidade que deveria assumir. Não é nada de que tem que ir não sei para onde, pegar tempo de contribuição, nem coisa nenhuma não. Eles estão dentro do seu direito e nem atrás de laudo. Eles não estão precisando de favor de ninguém. Seja qualquer o administrador que assumir, tenha esta responsabilidade a cumprir. É aposentar a dona Maior, a senhora Arimateia, a Sabina, como diz o vereador Renato, a situação da Sabina está crítica. Mas não é porque ela está doente, não. É porque ela já ultrapassou o tempo de trabalhar. É a idade dela. É a idade. Corre para a previdência própria, não tem solução. Vai para a prefeitura, vira as costas. E aí? Ela vai procurar quem? A única alternativa é ela botar na justiça, que um dia vai ser aposentada. Porque senão ela não vai, porque boa vontade não existe. Boa vontade não existe. Não tem essa história de ir atrás de laudo. Ela não precisa de laudo para coisa nenhuma. Ela precisa levar a identidade dela e comprovar a idade e o tempo que ela vem contribuindo. Se ela foi descontada do salário dela e alguém comeu o dinheiro, é um problema de alguém que levou o seu dinheiro. Ela descontou do pagamento dela. É um direito que assiste, não é nenhum favor, coisa nenhuma. É o direito que ela tem, garantido por lei. Então, não tem essa história de blá, 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 que alguém tem que fazer um favor, ir atrás de um laudo médico, tem que procurar o médico. Não, é a idade que já completou. Como qualquer cidadão brasileiro que contribui, tem direito. Seja alguém que faz parte de um sindicato rural, todo mundo tem o direito de se aposentar, desde que ele tenha um vínculo com algum órgão, ou INSS, ou rural. Então é por aí que funcionam as coisas. Então não tem essa história de dizer que lá está dependendo de favor. O problema é o poder público arcar com a sua responsabilidade. É somente isso aí, nessa situação. E a outra coisa, respondendo aqui a pergunta do vereador Renato, a União faz a força. A União faz a força é o eleitor. Ninguém está aqui, não foi citado em nenhum WhatsApp da vida, internet da vida, que ninguém está junto com ninguém. A União faz a força, é exatamente a união do povo com o candidato A, o candidato B, o candidato C. Então essa é a realidade. Agora, levo plantando uma coisa que não existe totalmente para o outro lado. Todo tempo para o outro lado. Quando penso, não, liga para uma pessoa, se não tem quase ligar para mim, porque se me ligar, diz, rapaz, tu quer saber de uma coisa? Eu não tenho explicação, não vou te dar. É a resposta que eu dou. Ou com essa resposta aqui, sem nenhum rancor e sem nenhum medo de responder. A gente tem uma aliança com o povo, com o eleitor que quiser nos acompanhar. Agora, que não sei, volto a repetir, não sei que preocupação tão grande é essa, que acha que tem que estar todo mundo junto, tem que alguém procurar alguém, alguém é mais importante de que outro, e que a pessoa não pode ser candidata, só pode ser se for os grupos tradicionais, porque até hoje só duas candidaturas existiram no Caxingó, só duas famílias mandou praticamente até hoje, né, durante 16 anos. Então tem que haver mudança, e está aí, são três nomes para o eleitor escolher. O eleitor quem decide, não é os candidatos, não. Era muito bom se o candidato fosse quem dissesse o que queria, que ele dissesse assim, bom, eu quero o voto de fulano, de beltrano, de ciclano. Não, o eleitor é quem escolhe, ele é quem diz, e todo voto é bem-vindo, e só se elege com voto. Então, eu fico muito à vontade com relação a isso, não tenho preocupação nenhuma de me juntar com ninguém, quero me juntar com o povo. Se o povo quer votar na gente, está ótimo. Se o povo não quer, está bom. Tenho preocupação. Dia 2, 3, depois do dia 2 de outubro, a gente vai continuar trabalhando na atividade da gente. A gente não depende, nunca nós dependemos da prefeitura de Caxingó e nem prefeitura nenhuma do Brasil. Sempre a gente trabalhou, sempre eu botei meus filhos, foi na escola, todo mundo tem um cursozinho superior, todo mundo está trabalhando. Então, assim, eu estou com 4 anos que sou oposição, nunca cruzei meus pés naquela prefeitura para passar aquele portão por lá de dentro. Nunca fui. Primeiro, se eu chegar lá, eu vou reivindicar alguma coisa, eu vejo os colegas que são da base, não conseguem nada lá. Imagine eu que sou opositor e bato aqui todo dia, coloco as críticas que eu vejo que é necessário. E voltando aqui mais, só aproveitando, presidente, me permite mais dois minutinhos aqui, a questão da saúde. Renato, então é fazendo, é politicagem mesmo, é dentro da Secretaria de Saúde. O secretário está todos os dias nas casas. Se você não votar no 13, eu vou sair de lá e não tem mais remédio para vocês. É isso que o povo diz toda hora. É tão tal que está estampado a olho vivo, as claras, que a secretaria está patrocinando candidatura de vereador. O secretário já colocou até uma foto junto com o vereador para dizer que a Secretaria de Saúde é quem está patrocinando aquela candidatura. Porque o cidadão nunca foi deputado, nunca foi prefeito, nunca foi vereador. Aí, o que está usando ali? Ali é um retrato da Secretaria de Saúde que quer eleger aquele cidadão. não só dizendo que se não, der, não votar no 13, não tem aquele remédio como você citou, mas dizendo, está aqui, eu sou uma das pessoas que tem um interesse nessa candidatura aqui, candidatura do 13 para prefeito e candidatura de vereador. O meu vereador é esse aqui, é aonde chega em todas as casas, e se for para aprovar, nós chamamos aqui 100, 200 pessoas para dizer, ele disse isso para mim. João Lima, pode falar, que eu sustento. Se for lá por fora, lá que eu quero dizer. Ele chegou e disse, vota no meu parente? Não, rapaz, e tal. Olha, rapaz, tu sabe que se votar tem chuteira, tem remédio, tem isso e tem aquilo. Então isso é gravíssimo. É gravíssimo. É gravíssimo. Está o retrato da Secretaria de Saúde à disposição de uma candidatura. Essa é a realidade. Aí ainda está as claras. Todo mundo vê isso, só não vê quem é doido. Ou quem não enxerga. Aliás, só não vê quem é cego. Tem umas fotografias grandes. Fulano e Beltrano e Ciclano. Estão até perguntando para onde eu ando se eu não tenho vice-vereador. Eu digo, não. Vereador não tem vice? Tem, porque o fulano e tal tem um vice. Eu atravessei o rio lá para o outro lado e as perguntas foram inúmeras. Foi inúmeras. Rapaz, tu não tem vice? Não. Eu digo, não. É assim, a gente vai para uma eleição, o mais votado, vão ser legenda e fica alguém na suplência. Então, depois daquele, o primeiro suplente, o segundo suplente, o terceiro suplente, se caso um daquilo ali se afaste por um problema qualquer, o outro assume. Mas não tem vice-vereador. Não, botei uma foto, deixa eu te mostrar. Eu até botei uma dentro do carro ali, mas aí digo, não vou levar para a sessão, não, porque todo mundo já está sabendo. Então, rapaz, sinceramente, isso é uma aberração, isso é uma imundice. Isso é uma imundice, brincar com o dinheiro da sociedade. Brincar com o dinheiro da sociedade. Onde nós temos um povo muito sofrido no nosso município, onde as coisas não estão bem, todos os municípios do Brasil vêm passando por dificuldade e o Caxingó não é diferente. Mas tem dinheiro para essas coisas. Infelizmente, é o Caxingó. Muito obrigado.
É, só um momentinho, vereador. Eu não sei qual vai ser a sua pronúncia, mas nós estamos levando a sessão hoje mais para o lado político. Nós não estamos praticamente exercendo o nosso papel de parlamentar e sim fazendo um debate político. Vamos fazer, voltar ao nosso foco, da nossa, nosso trabalho, faz parte, mas, entre aspas, é uma coisa pequena, mas aqui hoje a palestra foi diretamente direcionada à política.
Eu acho que os tópicos que eu toquei, Zé, foi tudo da administração. Você não concorda, não? O que eu falei foi só de medicamento, uma ambulância, de uma ponte lá que está para construir, um colégio. E tudo, e ainda volto a frisar mais um detalhe, que essa semana eu fui cobrado. Lá no colégio, lá no posto de saúde do Bidô, conhecido. A doutora Ivonete foi atender lá, presidente. Foi atender lá e quando ela adentrou lá o posto de saúde, lá era milho espatifado lá, né, batendo milho e tudo. Resumindo, erraram uma mesa para debaixo daqueles pau lá, com a doutora Ivonete. Aí se acanharam lá, que a mesa estava lá, e a dona Marica, né, do seu Livinho, né? Não, então parei que eu tenho uma charge da igreja. Aí corre mulher para lá, resumindo. Fizeram o último atendimento lá no Bidô, na igreja. 3 anos? Não tem 3 semanas. Pois é. Pois não, pois assim, não. Você, às vezes eu não quero enxergar, não. Pois, olha, não tem. Foi o último atendimento agora. Se você quiser, imundo. Imundo de sujo. Começando logo com... batendo na frente lá feijão, e aí para dentro tu imagina. A doutora não quis, não tem 15 dias não.
Pois é. Tem conhecimento dessa história do pé de limão, porque eu estou sabendo disso que aconteceu, mas se, há quase 2 anos
se
atrás.
Se você quiser, eu não vou dizer aqui para não comprometer a pessoa, mas na hora que terminar aqui eu lhe digo o nome da pessoa que me disse. E é a mulher, de moral. Você tem negócio? Foi atendido na igreja, a mulher correram para lá ligeiro, afastaram para um lado, para o outro, foi atendido na igreja. Tá certo? Vou lhe cobrar agora. Nós estamos agora em setembro já e eu acho que a prefeita está com medo. Porque já era para ter vindo aqui o projeto de lei para aumento de prefeito, vereador, secretário, LDO, lei e o balancete da Câmara Municipal que se encontra aqui em janeiro. A não ser que tenha de ontem para cá, tenha chegado outro. É direito nosso de estar aqui até maio. A gente precisa vir para cá com algumas informações e eu fui atrás dessas informações e só consegui chegar em janeiro. E nós já estamos em setembro, e a lei nos disse que é para a gente estar aqui com eles em maio. Tá certo? Bora tentar resolver esse negócio, porque para todo efeito você está dizendo que os de maio estão aqui, no papel que você assinou. e não custa nada, se é tudo bonitinho, não tem nenhuma irregularidade, está tudo bacana, não tem motivo para esse danado não estar aqui, para a gente curiar ele. Tá certo? Procura lá, prefeito, por esses projetos que está na hora de vir. Viu? É, tem até outubro, mas só que é o seguinte, nós temos que analisar, ele não vai chegar aqui empurrado de goela lá dentro. Aqui eu tenho que ver o que é que tem para o ano, que eles estão pensando. Tá certo? Tá na hora, estão atrasados. Estão pensando muito na política e estão esquecendo das obrigações para com os vereadores. Obrigado, presidente.
Facultada a palavra, vereador Renato.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e o povo que nos assiste. Eu nem ia falar não, porque o Zé tirou a palavra que estava aqui escrito bem aqui no meu bolso. Eu achei que hoje não foi uma sessão, foi um comício. Eu acho que, eu vejo até alguém achar graça ali com alguma coisa que o Renato fala ali, mas a gente sabe que nessa época é assim mesmo, né? Tem uns torcedorzinhos que fica torcendo naquela pessoa que... Eu vi uns torcedor aí que até outro dia tinha até raiva do Renato e riu aí da história dele. Aí o Renato disse que bateu aqui mais na administração. Pode, eu não vou assistir um comício deles, não. Mas qualquer um comício que tiver aí do Horto, o discurso do Renato é esse que ele deu aqui hoje. Eu me mestrei até escrever tudinho aqui no dia que ele discursar. Essas mesmas coisas que ele falou, que ele disse que não citou. Então, eu acho que não é assim que a gente conquista o povo, não. Acho que a gente conquista o povo com trabalho, com ele chegando na casa dele, conquistando, levando a realidade, o que é assim, só falando, porque não tem nem seis meses que o Renato era daqui. Viu? Não tem nem um ano, não. Não, você saiu daqui no dia 2 de abril, quando você foi lá na prefeitura e saiu do partido. Você podia ter saído no seu, só por dentro, mas para o povo e para a população saber, você saiu em abril. Não, em abril. E lá era bom, era muito bom, que você sempre se deu bem nesses governos. Agora nada presta, nada presta. Tudo, então, eu só quero dizer que não é assim, não. A gente, era muito bom, senhor João Lima, vereador, se... fosse desse jeito mesmo a política, todo mundo levar, só eu faço política, ninguém vê, eu esculhambo ninguém não. Eu não esculhambo ninguém. Eu faço minha política e por isso mesmo que o povo, meu povo, tem me dado esse prazer de eu estar aqui. Vou indo para a quarta eleição e não é dessa vez que eu perco, não. Posso até perder porque o grupo aí, como você falou, que eu não... como é que é da perseguição, mostraram. Porque entraram com pedido de impugnação da minha candidatura, João. Por quê? Eu, um vereador que vivo trabalhando, trabalho pela minha população, trabalho pelo Caxingó, por que eles fizeram isso? Eu sou um vereador, sou um sofredor que vivo trabalhando pelo povo. Eu sou um cara que eu ganho R$2.000 aqui, nunca eu assinei um projeto aqui, João. Eu nunca assinei um projeto aqui pedindo aumento para nós, não. Nós votamos projeto aqui.
Me permita só uma palavra. Vereador, qualquer coisa que o senhor disser diferente disso daí, eu posso até discordar. Mas justiça seja feita. Se tinha um vereador que está lado a lado, realmente, do povo, constantemente, permanentemente, você é um deles. Outros defeitos aí, vocês sabem, nós temos várias divergências, mas aí é outra história. Esse particular, eu sou daqueles que gostam de falar a verdade. Doa onde doer, mas no momento certo eu digo. Nesse particular, bem aí, você é um guerreiro. Nesse particular, você é um guerreiro. E... não estou aqui elogiando lá, outras, bem,
não, eu sei,
direcionado eu sei. O que você está falando. Estou defendendo o que você está falando. Você é um guerreiro e está sempre próximo do seu povo. Se não fosse assim, você... ganhar uma eleição, perde a outra, aquela coisa toda. Então, isso aí realmente.
Obrigado.
Eu tiro o chapéu para você nesse sentido.
Obrigado. E eu falo aqui porque entrar com um pedido de impugnação à minha candidatura não vai levar a nada. Sabe por que não vai levar a nada? Porque se eles conseguirem, que eu espero que não, né? Porque está lá, fiz minha defesa, está lá para sair nessa semana, ou está aqui até o dia 12. Se eles conseguirem, eles não vão ficar com minha vaga, não. Viu? Eles não vão ficar com minha vaga, não, porque eu vou colocar outro e vou eleger assim como você já elegeu o seu filho. Você saiu e botou ele lá e elegeu. Se eles conseguirem, eles não. É por isso que eu digo que interesse ele tinha. Negócio de pesquisa, você citou agora na pesquisa, Eu não sei, eu ouvi falar numa pesquisa aí que o Renato me falou um dia, que disse que eu saí em primeiro lugar nessa pesquisa, mas pensa que eu ficar empolgado com isso? Sabe por quê? Porque já saiu uma pesquisa 4 anos atrás que eu nem saí na lista. Viu? Eu nem saí na lista. Quem saiu no meio dos 10 foi o GG. Não foi, você não lembra não? Há 4 anos atrás, eu não estou aqui dizendo que... Porque o GG pode até estar aí, mas eu lembro quem saiu foi o GG, seu Manelito. Tudo isso saiu no meio dos 10. Eu e o Zé do Remédio aqui não saímos não. E nós se elegemos. Então, eu não me empolguei com isso. Aí eu fico revoltado com essas coisas. Porque o Renato disse, olha, Renato, eu sou teu amigo. Não foi eu, não. Mas ele é o presidente da coligação. Se ele fosse meu amigo, como ele disse que é, ele tinha dito, não estou certo, não. Só está lá porque ele assinou. Se ele não assina, entendeu? Então essas coisas, eu ia falar, não queria nem falar, não. Mas porque... Bato. Então, esse era o que eu queria falar e obrigado.
Muito bem, os colegas todos já explicaram. Renato hoje está faladorzinho, daqui a mais um minuto, né, Renato? Então, está liberado. O Raimundo com a palavra, pediu primeiro, sabe?
Eu só gostaria de dizer, colega Renato, que para mim é uma grande surpresa, eu não sabia, você não me falou. Isso, meus colegas, eu acho que isso daí não é política. Meus caros amigos eleitores, eu acho que isso é uma covardia. E se faz com um cidadão que está trabalhando pelo povo. Um homem que não persegue ninguém. Um homem que não fala mal de ninguém. Quer dizer, vocês acham que se o Renato for caçado, quem não votava no Renato vai votar no filho dele, vai votar na mulher dele, vai votar em quem ele votar? Porque já está escrito. Até hoje, quem falou mal em política e perseguiu, tudo caíram. O povo não gosta mais desse tipo de coisa. Eu lhe digo o seguinte, estou aqui já há 8 anos. Eu posso ver um amigo meu, um inimigo, fazendo o que quiser dentro da política. Para ser, para ajudar o povo, pode ser um irregular. Eu tenho a honra de dizer, jamais, eu tenho essa honra de perseguir ninguém. Como um dia eu disse para a dona Hermina Gilda, que disseram, queriam aqui caçar o Nato Sobrinho, e eu vi, quando eu li o documento, eu vi que era coisas que não valia a pena. E disse para ela, olha, dona Hermina Gilda, do mesmo jeito que hoje eu não voto contra o Nato, não votarei contra você se um dia for lá. E isso eu não gosto. Eu durmo com a consciência doendo se eu perseguir uma pessoa, que isso não vai acontecer. Eu lhe digo, é para mim uma grande surpresa eu ver isso. Eu acredito que vocês, adversários, não vão acontecer isso do lado do Nato com o meu consentimento. Isso eu lhe digo. Essa é a minha palavra, muito obrigado.
Um bom dia a todos. Em nome dos vereadores, eu saúdo em nome do nosso amigo Renato Ascarrazeira, ao público que nos assiste, muito obrigado pela atenção. Eu vejo vocês todos falando em política limpa. Cada um é subindo em cima do outro. Eu não entendo. Renato Ascarrazeira é o lado da perseguição, né? O lado da perseguição. O outro lá é cada um querendo subir em cima do outro. Então, eu não entendo como é que vocês querem fazer essa política de vocês limpa. Eu desejo a todos que quando sair fora realmente esteja limpa, mas eu não vejo por esse lado. Nosso amigo João Lima já cita a respeito da foto do Magno. Quem tem que ver aquela foto ali com os bons olhos é a justiça. Nós, vereador aqui, nós não temos nada a fazer com aquela foto. É um crime que estão cometendo? É um crime. Mas nós não damos jeito, não. Partiu para lá de crime, é com a justiça, não é com a gente, não. Eu só espero que a promotora veja com os bons olhos, que na campanha passada, qualquer coisinha, a promotora já estava em cima. Hoje é música fora de hora, em lugares impróprios, tudo isso a gente vê. Nós vamos dar jeito? Damos não, Renato, nós podemos ficar doidos, nós não damos jeito, não. Tá vendo? A questão dessa foto aí, devia botar com a Dilma, com o Lula, né? Como costumava botar, por que não bota? Agora pegaram o Magno. Não tenho nada a ver, para mim é um cabra bom, eu não tenho nada o que dizer dele, não. Agora eu acho errado porque ele faz parte do comissionado da prefeitura, né? Eu acho errado, mas sem problema. Eu mais só quero agradecer uma política realmente limpa para todos, agradecer a todos que nos assistem e dizer que não é querendo ser melhor do que ninguém. Agora, alguém ser melhor do que o outro, eu acho uma injustiça. Isso não existe. Agradeço o povo pelo mandato que me deu e muito obrigado e um bom dia a todos.
Só um minuto, presidente. Só para fechar aqui o pensamento. Meu colega Renato, faz que não, camarada, a gente se dá bem, cara. Eu acho que eu usei esse microfone hoje para cobrar coisa, eu não bati em ninguém, pelo contrário. Você não viu, eu bati aqui em nenhum funcionário do município. Eu cobrei aqui só o que eu acho que está errado. Será que você concorda um cabra que sofre de epilepsia andar numa caçamba? O remédio que eu falei, será que eu falei alguma coisa imoral, bati em alguém? A questão dos aposentados. O que foi que eu falei aqui mal de alguém? A ambulância que está lá na Morada Nova tem mais de mês na ambulância nova, nunca atendeu ninguém. Não estou falando nada demais, não. Estou falando de uma coisa que eu tenho que contribuir, você. Você era para ter visto quando você passou lá e ter dito que estava errado. E você se bota na frente, o outro vem aqui e ainda diz, quem bota o outro termina é perdendo, quem botou. Pois se nós vamos perder um, vocês vão perder três. Porque você disse que foi notificado com ação. E eu fui o Pedro, e quem é o outro? O LJ. Vocês botaram, foi três, João Lima, do nosso grupo. Denunciaram, porque nós dissemos o número no dia da campanha, no dia da correção. Tá certo? Então, se vai perder um do nosso lado, do lado de você vai perder três, porque tá eu, Pedro Brito e o LJ no pau. Aí vocês querem ser santo, olhando só pro teu lado, que foi só tu, foi tu, eu tô no pau também. Mesmo jeito. E vai dar certo. Obrigado por atenção. Era só essa.
Bom, senhores, a gente agradece o debate, a presença de todos, e a sessão está encerrada.